dentro do partido. E por uma questão de abriu aí as urnas e nesse cenário do Senado, Nabor Vanderlei, caso não venha obter isso, você vê ali o Republicanos fora dessa representação na chapa majoritária. Essa é uma situação que tem sido tratada e esses questionamentos estão sendo feitos, porque em 22 você sabe que houve ali aquela possibilidade de mudança de apoio do Republicanos para Pedro Cunha Lima, mas o Republicanos decidiu ficar no grupo de João Azevedo e isso teve um peso muito importante na vitória de João em 2022. Esse assunto vem sendo tratado, está sendo colocado na mesa e hoje é uma realidade, viu, Bruno? É um assunto que nos bastidores do Republicanos vem sendo tratado ali, mesmo que as lideranças não revelem nas entrevistas, mas esse é um assunto que de fato está na pauta do dia.
12h49, final de semana tem final da Copa do Mundo. Tem Argentina, Espanha, Espanha e Argentina. É grande a expectativa para a final da Copa do Mundo 2026. Não deu para o Brasil, mas deu para a Europa e América. América sendo representada pela Argentina. Conosco por telefone o Stefano Vanderlei Braz, que é um dos nomes mais conhecidos do futebol da Paraíba, conhece bem, ele sempre traz ali um contexto histórico.
É um grande cronista, viu?
Meu amigo Stefano Vanderlei, boa tarde. Primeiro, qual a avaliação que você tem da Copa do Mundo e da chegada da Argentina juntamente com a Espanha protagonizando essa grande final?
Digamos assim, que a gente pode dizer o seguinte, Bruno. A Espanha, que não conseguiu ganhar de Cabo Verde, empatou em 0-0, e uma Argentina que ganhou de Cabo Verde de forma suada e sofrida. E vamos ter, acima de tudo, o confronto entre o campeão da América contra o campeão europeu. Em 2024, o atual quem foi campeão da Europa foi a Espanha, e em 2024, quem foi campeão da América foi a Argentina. Então vamos para aquele tudo ou nada, para ver quem vai ser o melhor, não só do mundo, sobretudo dos principais continentes envolvidos no futebol, viu, Bruno?
Ô Stefano, na sua opinião, qual seria aí os pontos maior aí de preocupação, tanto da Argentina para com a Espanha e da Espanha com a Argentina nesse grande duelo?
Primeiramente, a Argentina, o seu ponto que, digamos assim, que deixa a desejar, é ainda porque depende único e exclusivamente do futebol de Messi, que tem quase 40 anos. A Argentina, você não pode imaginar lograr êxito sem o sucesso de Messi. Se Messi não jogar bem, a Argentina não joga bem. Então, a Argentina depende único e exclusivamente de um jogador que é considerado já em fim de carreira, mas só que vem mostrando um futebol fenomenal nesta Copa de 2026. Messi participou de todos os gols que a Argentina fez. Ou ele fazendo, ou ele dando assistência, ou iniciando a jogada. E na Espanha, o que posso dizer que não é ainda a mesma Espanha que foi campeã em 2010 do mundo, com aqueles tic-tac, que tocava muito rápido com Iniesta, com Xavi, com Fábregas, com Fernando Torres, com o goleiro Casillas. Mas a Espanha tem uma jovem promessa, que é o Lamine Yamal, que ele foi essencial também para a conquista da Eurocopa de 2024 e em cima da Inglaterra, que a Inglaterra estava até uma equipe forte e a Espanha ganhou na final. Então, a Espanha também precisa fazer com que não precise utilizar só o Lamine Yamal, o conjunto dela também ter algo que possa dizer assim ofensivo, viu, Bruno?
Você arriscaria dizer que tem algum favoritismo aí, Stas?
Eu acho que não, sabe, Braz? Porque é o seguinte, de um lado tem uma Espanha que praticamente não levou gol. A Espanha só levou um gol nessa Copa.
Verdade.
Inclusive, o goleiro da Espanha bateu o recorde de Walter Zenga, que você lembra bem, Braz, porque os outros são jovens. Walter Zenga ficou, na época, na Copa da Itália, 517 minutos sem levar gol.
Sem levar gol, é verdade, bem lembrado.
Só mais de 500 de minutos, na verdade. Final. Exatamente. E agora esse recorde bateu-se. Oi, Steph. O goleiro da Espanha. Oi, Bruno.
É o seguinte, futebol, quem ama futebol, não vai ficar de fora dessa emoção e vai ter que escolher uma seleção para torcer. Desde que o Brasil foi eliminado, eu estou torcendo para o meu vizinho. Nós somos vizinhos da Argentina. estou torcendo inclusive para a América, estou torcendo para a Argentina, estou torcendo para Lionel Messi, mas eu sou bastante criticado porque eu estou torcendo pela Argentina. Que rivalidade é essa do povo brasileiro em que a gente não pode torcer para a Argentina? E me explique aí, tenta me explicar isso.
Olha só, a Argentina na América do Sul, ela é altamente rival do Chile. O argentino no futebol detesta o Chile porque o Chile ajudou justamente os ingleses na Guerra das Malvinas. E mundialmente falando, não precisa nem dizer qual o principal rival da Argentina, que é a Inglaterra, por conta justamente desse episódio. Então, essa questão de rivalidade dentro do futebol, a mídia realmente deu uma exagerada, mas Brasil e Argentina, porque é um grande clássico mundial, clássico sul-americano, mas teve uma enquete do diário Deportivo Olé, que é o principal jornal impresso da Argentina, consultou 20 argentinos torcedores nas ruas de Buenos Aires, na 9 de julho, perto do Obelisco. E perguntaram o seguinte: entre Inglaterra e Brasil, você torce para quem? Todos os 20 responderam Brasil. Entendeu, Bruno? Então, essa questão de torcer para A, para B, isso é democracia. Muitas pessoas são de João Pessoa, torcem pelo 13, pelo Campinense, muita gente lá em Campina, muita, que eu digo, alguns torcem pelo Botafogo da Paraíba, muita gente aqui na Paraíba torce pelo Flamengo, gente em São Paulo torce pelo Flamengo, tem gente no Rio que torce pelo São Paulo, e assim vai. Futebol não é uma guerra, isso é apenas um esporte. O esporte é feito para unir as nações e as pessoas, Bruno.
Eu sou Espanha desde criancinha, viu, Stefan?
Mas é uma opção.
Não tô brincando, tô brincando. Eu torço pela seleção brasileira. Agora, domingo, vou torcer pela Espanha.
Pois é, e outra coisa, tem alguma coisa de errado nisso? O cara torcer pra Espanha
isso,
ou pra
gente? Já que a gente não tá lá, nenhum, né?
Exatamente. Stefano, com relação aos jogos que a Argentina teve aí, tanto nas oitavas, nas quartas, foram jogos, nas semis também. Foram jogos que mostrou muita garra. A Argentina empatou, virou, conseguiu reverter a situação na prorrogação. Você atribui isso, esse cenário da Argentina, a mais uma questão técnica ou de raça? Como é que você avalia isso? Muita gente diz assim: a Argentina é uma seleção que tem raça. Outros defendem que tem técnica. Como é que você avalia o peso dessas duas situações?
Tá vindo. Raça, sobretudo, tem. Isso aí ninguém pode negar, que a raça foi gigantesca que a Argentina teve. Agora é o seguinte, o treinador Scaloni foi um grande responsável. Por exemplo, nesse último jogo agora, da semifinal contra a Inglaterra, Bruno, Felipe, o técnico da Argentina tirou o lateral esquerdo, colocou um atacante, que foi o Lautaro, tirou o primeiro volante de combate, Paredes, para colocar outro atacante. A Argentina ficou com 5 atacantes, desmoroçada taticamente, mas todo mundo para cima. Ou seja, só a vitória interessava. Então, além do brilhantismo de Messi, teve a coragem do treinador, viu, Bruno? Ninguém pode tirar isso não, viu?
Ô, Stefano, para a gente finalizar daqui da nossa parte, você tem algum palpite para você cravar o jogo do final de semana?
Não, eu não sou muito de palpite, Bruno, porque é o seguinte, porque são duas grandes escolas, tanto a Argentina como a França, como a Espanha, digamos assim, um é campeã da América, a outra é campeã da Eurocopa, ou seja, é o melhor time de cada continente. Exatamente, o caso das campeãs, inclusive nem teve a finalíssima.
Não tem um favorito não, Stefano? Não tem um favorito aí?
Tem como ter favorito não, Bruno, porque um é campeã de um continente, outra campeã do outro continente. Então, só dentro de campo, realmente, que no desenrolar do jogo, que a gente pode averiguar e ter uma tendência, ver quem vai ser a tendência, viu? Porque realmente são duas grandes escolas, e de um lado tem Messi e do outro tem Lamine Yamal, viu? São duas estrelas.
Stefano, muito obrigado pela tua participação conosco, um grande abraço. Você que é craque, sempre está à disposição, um dos mais completos comunicadores do esporte paraibano. Obrigado pela atenção de sempre. E agora a gente vai focar aqui no brasileiro, Brasileirão Série A, Brasileirão Série C, o nosso Botafogo e as demais competições do calendário esportivo, né?
Exatamente. O Botafogo, dia 26, joga contra o Caxias para poder se manter entre os melhores. E o 13 amanhã joga um jogo importante lá no Rio Grande do Sul contra o São José, jogo de ida, já pelo terceiro mata-mata da Série D. Então, nossos clubes paraibanos estão aí também tentando ascender de divisão. Botafogo quer chegar na B e o 13 quer chegar na C. E a Argentina e Espanha, a Espanha quer ter dois e a Argentina quer ser tetra.
Ok, obrigado, meu amigo, um grande abraço, boa sorte aí na sua caminhada, obrigado pela atenção de sempre.
Pois é, amigo. Felipe, é o clássico das campeãs, viu? Espanha e Argentina.
Olha, hoje, no caso, Inglaterra, amanhã, né?
Amanhã, Inglaterra e França.
E França.
Quem fica em terceiro aí?
França.
França, é você, Drive.
França.
Eita, vocês são franceses.
Né? É. E a campeã é a Espanha.
Deixa eu só mandar um abraço especial, Bruno, a dois grandes amigos que estão aniversariando hoje: o senador veneziano Vital do Rego e o nosso amigo empresário aí, Júnior. Loyola, né? Grande figura e parabéns aí, muitos anos de vida, sucesso, saúde, viu, amigos?
Saúde e paz também ao senador veneziano Vital do Rego, muita saúde, paz, muita felicidade, está completando hoje mais um aniversário de vida, que Deus possa abençoar e iluminar aí toda a sua família, tá bom? Senador veneziano Vital do Rego. Felipe, quem conversou agora há pouco com a Band News FM foi o diretor executivo do Sistema Arapuã de Comunicação, Daniel Nobre, a respeito de uma reunião que aconteceu agora com as coordenações das pré-campanhas eleitorais, a respeito do calendário de debates e também das sabatinas no Sistema Arapuã de Comunicação com os pré-candidatos que disputam o governo do estado da Paraíba. Vamos ouvir.
Juan, a gente está fazendo uma reunião com todos os representantes dos partidos, dos candidatos. Estamos aqui definindo regras para o debate, que será agora dia 9, partindo da premissa do princípio da isonomia, onde todos vão ter direito a estar conversando, a entrar em cada bloco, a todos serem perguntados e que a gente possa levar a melhor proposta para o nosso telespectador, para que as pessoas possam realmente conseguir colocar aí uma tomada de decisão em sua gestão, em suas propostas. Então, a gente aqui como veículo de comunicação, a gente procura levar toda a nossa programação para todos os telespectadores. Então, está acontecendo aqui agora, está acontecendo sorteios, está acontecendo aqui uma série de discussão com todos os representantes das coligações para que a gente possa fazer uma entrega melhor para o maior e melhor projeto de eleição aqui do estado da Paraíba.
Projeto amplo, né, Daniel? Tem os debates com os candidatos a governador, tem os debates com os candidatos a senador, tem as entrevistas individuais com os candidatos a governador, a vice, ao senado, tem a grande cobertura do dia da eleição, que essa é a tradição do Sistema Arapuã, ou seja, é um projeto robusto e grandioso que o Sistema Arapuã já tem a tradição de fazer já há muitos anos, né, Daniel?
É o maior projeto de eleição aqui do nosso estado. A gente conta com uma série de jornada de sabatina de entrevista, com uma série de rodadas de debates, onde a gente vai ter debate para governador, debate para senador. Teremos aí no dia da eleição uma transmissão, uma mega cobertura simultaneamente, utilizando todos os veículos aqui do Sistema Arapuã, fazendo uma cobertura também 360 na nossa multiplataforma, utilizando também o nosso novo portal de notícia e fazendo com que todo o pool de emissora aqui do nosso conglomerado de comunicação consiga, de fato, atingir e levar um conteúdo de altíssima qualidade. Então, a gente bate nessa tecla que o Sistema Arapuã está aí trabalhando a maior cobertura das eleições, a melhor cobertura das eleições, fazendo com que cada vez mais o ouvinte, o telespectador, consiga compreender as propostas, consiga sentir o calor, né, da campanha, do que está na rua e tomar a melhor decisão. Esse é o nosso intuito, essa é a nossa contribuição como veículo de comunicação. Então, vale salientar que no dia da cobertura nós iniciamos a nossa programação às 6 horas da manhã e terminamos com a última apuração do último voto, fazendo com que todos os eleitores, com que todos os representantes, com que todos os candidatos eleitos ou não eleitos acompanhem a nossa programação. Então, a mega cobertura será feita aqui pelo Sistema Arapuã, na Rádio Arapuã de João Pessoa, de Patos, de Cajazeiras, de Campina Grande, Band News FM, TV Arapuã. com 12 canais repetidores, com nossa multiplataforma no stream, no YouTube, no portal Arapuã, no portal paraíba.com.br. Então, será uma entrega muito ampla, com 360 graus aí de cobertura para toda para toda a população aqui da Paraíba.
É grande cobertura.
O nosso diretor executivo, Daniel Nobre, concedendo entrevista à Rádio Band News FM ao nosso colega Cacá Barbosa, inclusive dentro dessa nossa cobertura da pré-campanha, e quando começar a campanha eleitoral, aí é que o negócio
vai pegar mais fogo, viu?
Isso, Daniel traz aí nessas informações, justamente, Bruno, essa a força que tem o sistema Arapuã para o dia da cobertura das eleições, e isso é o grande diferencial, né? A quantidade de rádios que estão aí em redes, os streams também, onde o ouvinte pode acompanhar também pela internet, ou seja, várias plataformas. Isso com certeza traz todo um diferencial, e sem falar na amplitude de profissionais que estarão atuando na cobertura e também na divulgação do resultado final até o último voto das eleições em outubro próximo aqui na Paraíba.
São 13 horas e 4 minutos, agora intervalo comercial, a gente volta já. Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. O melhor jornalismo. Volta já.
O Mega Feirão Chevrolet Tambaí chega com as melhores condições do ano. Só nesta sexta e sábado. Tracker 2027 com entrada de 22.990, mais 60 de apenas 2.379. Sonic Premier por 129.990, com bônus de 5 mil no usado ou 30 vezes sem juros. Onix 2027 com entrada de 7.990, mais 60 vezes de 1.999. Mas atenção, sexta na Avenida Liberdade BR-101 e no sábado somente na Tambaí da BR. Mega Feirão Chevrolet Tambaí. Quem compara, compra aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando você contribui, a cidade melhora no cuidado com quem precisa. Melhora no ir e vir de todo dia. Na segurança, com mais estrutura e tecnologia. E na educação das nossas crianças. Fique em dia com o IPTU e o TCR. O prazo para pagamento com desconto foi prorrogado até o dia 31 de julho. Pague com até 20% de desconto ou parcele em até 5 vezes. Você contribui? Cabedelo evolui. Prefeitura de Cabedelo.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Restaurante
3235-2859.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga pra vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
35 anos e a festa é pra você. Vem ver o que o Lojão Rio do Peixe preparou.
Roupeiro 4 portas, 3 gavetas com espelho e pés por apenas R$799. Bicicleta Aro 29 a partir de R$899,99. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas R$499.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site. Ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom no melhor lugar.
magia que veio do mar.
Estaleiro, restaurante.
Magia que veio do mar.
Estaleiro, restaurante.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, pra quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã!
No site!
arapuãfm.com.br.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 13 horas e 9 minutos, 13:09, voltando agora. Está procurando um caminhão econômico, versátil e com excelente dirigibilidade? NE Caminhões, o seu revendedor Foton, na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. NE Caminhões, você encontra modelos inteligentes com baixo consumo e manutenção que cabe no seu bolso. E o melhor, agora com fábrica no Brasil. E tem mais, NE Caminhão, você dirige com habilitação categoria B. Mais acessibilidade e eficiência para o seu negócio. Passe em uma das nossas lojas e confira de perto. NE Caminhões, quem compara, compra Foton. Ligue agora, 3232-5956 e solicite a sua cotação.
Olha, e quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. E aqui na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. Isso mesmo, Ford Ranger Diesel a partir de R$ 219.500,00, com taxa zero e supervalorização do seu usado na troca. Atenção, torcida! Pode aumentar o volume, porque eu vou repetir, Ford Ranger Diesel a partir de R$ 219.500 com taxa zero e supervalorização do seu usado. É força de sobra, tecnologia de ponta, segurança e desempenho para você dirigir uma verdadeira campeã. Uma oferta feita para quem joga para vencer e faz questão de estar sempre na frente. Agora é a sua vez. Você está convocado para o time dos campeões. Corra para a Ford Cimavel João Pessoa e aproveite esta grande oportunidade. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel.
Nós temos mais um recadinho para você que está acompanhando agora o nosso programa. Você que é meu amigo e minha amiga, o Estaleiro é o lugar para você viver bons momentos em família, entre amigos e celebrar as ocasiões especiais da vida. Há 14 anos, somos as maiores referências em frutos do mar na Paraíba, unindo gastronomia de qualidade, conforto e atendimento diferenciado. Com duas unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas, o Estaleiro oferece ambientes acolhedores, áreas de lazer e uma experiência pensada para toda a família. Na unidade Bessa, além do tradicional almoço, você encontra a área climatizada, happy hour, jantar e música ao vivo, sexta e sábado à noite, na unidade Bessa. Traga o seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com espaço exclusivo para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos com pacotes personalizados, além de cardápios especiais e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir a comodidade da sua casa, conte com o nosso delivery, pedindo pelo iFood e receba toda a qualidade e o sabor Estaleiro onde você estiver, seja para um jantar ou um almoço em família.
Conte com o Estaleiro. Conheça ou volte a viver a experiência Estaleiro, no Seixas ou no Bessa. Estaleiro Restaurante, há 14 anos, servindo com respeito, amor e alegria. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato.
Último recadinho para você.
Olha, agora atenção para a melhor oportunidade de comprar ou trocar de carro em 2026. É o Mega Feirão Chevrolet Tambaí, que chega com as melhores condições do ano só nesta sexta e sábado. Mas atenção, que na sexta é nas lojas da Avenida Liberdade, IBR-101. E no sábado, evento exclusivo apenas na Tambaí da BR, perto da antiga PRF. A Track 2027 com entrada de R$ 22.990, mais 60 de apenas R$ 2.379. Ou leve com bônus de apenas R$ 20.000. Emplacamento total grátis e taxa zero. O Sonic Premier por apenas R$ 129.990 com bônus de R$ 5.000 no usado ou 30 vezes sem juros. Onix 2027 com entrada de R$ 7.990 mais 60 vezes de R$ 1.999. A S10 Rig Country ou a Triblazer com bônus de R$ 30.000. Onix 2027 turbo automático por apenas R$ 99.990. Mas atenção que tudo isso só no Mega Feirão Chevrolet Tambaí, nesta sexta na Avenida Liberdade e BR-101 e no sábado apenas na BR-101, só na Tambaí Chevrolet. Quem compara, compra. Desacelere, seu bem maior é a vida.
13 horas e 14 minutos, 13 e 14. Voltando agora, antes do Tete a Tete, Braz, você tem uma informação que o Charlton Machado, que é o coordenador da campanha de Lula no estado da Paraíba, fala sobre a presença do presidente Lula no estado da Paraíba, além do comportamento dele nesse período de campanha e pré-campanha, não é, Braz?
Exatamente, Bruno. Só que está ainda sem definição. Ontem teve a primeira reunião nacional, justamente com o coordenador da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva aqui na Paraíba, que é o Charlton Machado, ex-presidente estadual do PT, e ele disse que apenas a Paraíba foi incluída aí, mas ainda falta a definição para saber se o presidente vai passar aqui ou não, no primeiro ou no segundo turno. Vamos ouvir o que disse Charlton Machado, coordenador da campanha de Lula na Paraíba.
Possibilidade. Ontem fizemos a primeira reunião nacional com a coordenação e os demais partidos aliados. Todos os estados, obviamente, fizeram o mesmo pedido, o mesmo pleito. A Paraíba também fez esse pleito, mas a coordenação nacional vai montar essa estratégia, que nós vamos tomar conhecimento somente na próxima semana, se será possível ele vir no primeiro turno ou se ele virá no segundo turno. Então estamos pleiteando que ele já venha no primeiro turno, porque é uma campanha necessária aqui para poder fortalecer as nossas candidaturas, para ele fortalecer as alianças, enfim, fortalecer o nome de Lula, que já é muito forte na Paraíba. Nós tivemos mais de 66% dos votos. Então estamos aguardando essa orientação da agenda nacional para poder termos uma definição mais efetiva dessa participação no primeiro turno.
Agora, o presidente e pré-candidato à reeleição Lula, ele viria para dois palanques aqui no estado, aqui em João Pessoa principalmente, já que dois pré-candidatos apoiam, no caso aí, Lucas Ribeiro apoia a reeleição de Lula, mas tem também o senador veneziano, que é do MDB e que apoia também. Como é que fica esse conflito aí?
Não, não existe conflito. O Partido dos Trabalhadores tem um único palanque, isso já foi dito pela presidente Cida Ramos. Nós temos uma aliança de continuidade com Lucas Ribeiro. E se a vinda de Lula ocorrer, ele vai conversar com todos os seus aliados, conversar e ter diálogo com todos os seus aliados. Mas o palanque do PT da Paraíba é o único palanque. Agora, a candidatura de Lula vai dialogar com todos os pré-candidatos, todos os candidatos, de fato, que já vai ser época de eleição, com todos os candidatos que demonstraram, que manifestaram e que têm manifestado apoio à sua candidatura. Isso será feito, inclusive, dentro da própria agenda. Como é que vai ser feita essa visita? Essa visita será de comício? Essa visita será de reuniões? Essa visita será de diálogo direto com o povo nas ruas, né, das manifestações populares, com os movimentos sociais, com os comitês populares? Isso que nós vamos definir. Agora, o Partido dos Trabalhadores tem uma aliança, essa aliança está consolidada, já está inclusive aprovada e orientada pela direção nacional. Na Paraíba nós apoiamos para governador Lucas Ribeiro, João Azevedo do Senado e Veneziano ao Senado. Agora, isso já está pacificado.
Só para um entendimento, só para a gente entender e também os nossos ouvintes, quer dizer que Lula viria para um palanque único aqui no estado, é isso?
Se Lula vier à Paraíba, ele vai dialogar com todos os seus aliados. E os aliados estão em palanques diferentes, aí tem que reconhecer.
Aí, no caso, ele faria várias participações, no caso, não é isso?
E isso, teria contato com todas essas lideranças, teria contato aberto com todos aqueles que estão demonstrando apoio a ele. Inclusive, isso já tem uma orientação nacional para que aconteça efetivamente. Agora, a aliança da Paraíba é com o palanque do candidato Lucas Ribeiro.
Só para a gente concluir, quando é que essa agenda será montada? Há um prazo específico para a definição da agenda do presidente aqui no estado?
O Gilberto Carvalho, que vai ser também dos responsáveis, junto com a Mônica Valente, ontem na reunião eles receberam nossas propostas, os coordenadores dos estados fizeram suas propostas. Agora, o que eles disseram é o seguinte: nós temos que fazer escolhas, são muitos estados no Brasil, alguns estrategicamente é mais importante nesse momento do primeiro turno o presidente visitar, e outros é mais importante no segundo turno. Então ele vai ter que fazer umas escolhas. Eu espero que se escolha Paraíba, né? Porque Lula teve uma votação muito expressiva, a tendência é que essa votação seja ampliada, e a presença dele vai nos ajudar muito nisso.
Tá aí, Charlton Machado.
São 13h19 e começa agora o Tete a Tete do dia.
Tete a Tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete a Tete. Perguntas sem censuras. Respostas sem medo da verdade.
Nosso entrevistado de hoje é o médico Dr. Johnny Bezerra, que tem uma história com a saúde do estado da Paraíba, desde a passagem no Hospital das Clínicas de Campina Grande, assim como também a passagem na Secretaria de Saúde do Governo do Estado, presidência da PB Saúde, e saiu para uma missão agora de disputar a Câmara Federal, nessa disputa em que a gente começa a conversar a partir de agora pelo partido PSD. Dr. Johnny, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde a todos os ouvintes da Arapuã, um prazer retornar, abraçar Bruno Pereira, Felipe França, Fernando Braz, a todos aqui no estúdio.
Como é que tem sido essa sua pré-campanha, depois de percorrer longos caminhos na saúde pública do estado da Paraíba e depois de conhecer bem a saúde, deixar o cargo e trilhar na condição de pré-candidato, ouvindo a Paraíba e andando nos diferentes municípios do estado?
Bruno, o que eu tenho encontrado nessas andanças pela Paraíba, na verdade, é algo que nos fortalece a cada dia, é saber que aonde a gente chega, em qualquer cidade da Paraíba, em qualquer município da Paraíba, tem serviço, tem pessoas que foram beneficiadas através do nosso trabalho. É isso que eu tenho visto. Quando a gente vê o número, Opera Paraíba chega a 250 mil cirurgias, mas quando você sai à rua, sai visitando os municípios, quando você sente realmente o quanto essa saúde ela foi interiorizada, o quanto ela atingiu ali o paraibano que está nos recantos da Paraíba, com programas como Coração Paraibano, como Paraíba contra o Câncer. Então eu tenho muito orgulho dessa trajetória, de ter feito parte dessa história à frente da Secretaria de Estado da Saúde, os 2 anos que atuei como secretário, primeiramente como secretário executivo, e vale salientar que quando assumimos a secretaria executiva, o Opera Paraíba estava ali começando, porque vinha de uma pandemia, tinha ali 3.800 cirurgias, a gente impulsionou esse programa que chegou a 50 mil cirurgias só naquele ano 2022, e ao final da nossa gestão, 200 mil cirurgias. Então, eu tenho recebido esse apoio, essas manifestações espontâneas, não só em Campina, que é a minha cidade, mas em toda a Paraíba, diante de um trabalho que a gente fez à frente da saúde, de programas como eu citei aqui, mas da construção também de 4 novos hospitais que passaram por nós. Eu estava lá no planejamento dessas unidades, o Hospital da Mulher aqui de João Pessoa, que já foi entregue, mas o Hospital da Mulher de Campina Grande está em construção, o Hospital da Mulher de Souza, que vai começar a construção, começou a construção, e o Hospital de Trauma do Sertão, que eu estava lá no dia, lá escolhendo o terreno, passei noites e mais noites planejando aquele hospital, construindo um plano assistencial, para que a gente pudesse fazer um trauma do sertão melhor do que o trauma de Campinas, melhor que o trauma de João Pessoa. Por que eu digo melhor? Porque a gente pudesse corrigir as inconsistências que tem nesses projetos atuais. Então a gente vai ter um hospital de trauma do sertão muito melhor, dos que já existem hoje. E é saber que essa ação, que esse trabalho está dando resultado, isso vai dar mais frutos ainda no futuro. E eu tenho recebido esse feedback.
Esses fatores políticos que te levaram a fazer uma mudança de rota, de posição política, migrando aí para um processo de oposição, dificultam essas andanças pelo Estado? Você tem encontrado alguma dificuldade? Ou o paraibano, que é simpatizante do seu trabalho, tem compreendido essa sua mudança?
Bruno, o paraibano ele tem compreendido da forma de que o nosso trabalho, a frente da saúde, ele foi benefício de uma bandeira muito clara, que é a bandeira da saúde. Eu tenho buscado um mandato de deputado federal, não para ter um broche, para ter um cargo, é para que eu possa ter a oportunidade, a ferramenta que é a política, de mudar a vida das pessoas. Foi isso que eu entendi quando eu fiz o cargo de gestão, como eu atuei como secretário, quando eu estava como secretário, que uma gestão bem feita, com planejamento, ela impacta na vida das pessoas, chega na ponta. E foi isso que eu senti, e as pessoas têm reconhecido isso. Não é à toa que meu nome tem configurado nas pesquisas, não só em Campinas, mas em outras cidades do estado, porque há trabalho em todas as regiões. Você olha lá para o Cariri, você sabe que é Modiás de Monteiro, teve a nossa participação, o nosso empenho, a nossa atuação. Você olha para o Regional do Cajazeiro, você sabe que aquela obra foi planejada também por nós e está lá sendo construída. Você olha para o Distrital de Itaporanga, está em reforma, foi reforma também iniciada por nós. Você olha para Guarabira, o Regional do Guarabira está lá sendo entregue um grande hospital, foi planejado também por nós. Para onde você olha nos avanços da saúde desse estado, teve a minha digital, teve a minha participação. Você olha para Campina, o maior hospital público da Paraíba, era o Dr. John que estava lá brigando para que o hospital fosse construído em Campina Grande. Para Souza, o Hospital da Mulher de Souza, do Sertão, que o Ministério da Saúde queria que fosse em outra cidade, não em Souza, queria que fosse em Patos também, pela questão geográfica de populacional, mas a gente convenceu o Ministério da Saúde a ser em Souza. Então são ações e trabalhos que isso faz com que a gente tenha condições de chegar em qualquer cidade hoje, em qualquer município da Paraíba, e saber que teve alguém que infartou lá em Malta e foi socorrido para uma hemodinâmica em Patos e teve sua vida salva. Então são ações como essas que nos credenciam a estar pedindo, a confiança do povo paraibano.
O senhor acha que essas ações vão se transformar em capital político?
Eu pretendo. Na verdade, o político ele vive disso, de mostrar capacidade de gestão, capacidade de trabalho e ter essa retribuição por parte da população. É isso que eu espero. Não tenho a estrutura que outros candidatos têm, evidentemente. E até me pergunto, como furar essa bolha? Eu quero furar essa bolha mostrando a minha capacidade de alguém que já fez na condição de secretário, mas que agora quer um mandato de deputado federal para poder trabalhar muito pela saúde do estado, tendo uma bandeira muito clara, muito definida. Eu quero rediscutir o financiamento do SUS na Paraíba e no país. Não dá para acreditar que uma cidade hoje de 5 mil habitantes consegue ofertar saúde digna à sua população recebendo apenas recursos do governo federal. A gente precisa discutir esses recursos, rediscutir o formato das emendas parlamentares. A gente precisa olhar para uma fila aqui de pessoas que aguardam cirurgia de marca passo, por exemplo, no Hospital Metropolitano. Tem quantas mil pessoas aguardando um marca passo? São 800 mil? E chamar a bancada e saber quanto é o custo dessas cirurgias e a gente conseguir zerar essa fila. Porque as ações e as emendas precisam ter ação definida. É preciso entender que cada parlamentar manda 500 mil para um lado, 1 milhão para outro, 800 mil para outro. Isso, no final das contas, efetivamente não chega na ponta de forma estruturada. Então a gente precisa pensar esses recursos de forma estruturada para atender aos gargalos da Paraíba. Qual é o principal gargalo hoje do nosso estado? São exames. Uma fila de exame e consultas especializadas que chega a quase 100 mil pessoas aguardando um exame hoje na Paraíba. A gente precisa atuar com isso, né? Atuar com recurso, emenda de bancada, chamar o governo do estado para estar presente e fazer com que a saúde possa chegar na ponta.
O Johnny, Ari esteve ontem aqui, coincidentemente, secretário de Estado da Saúde, e disse que essas filas estão zeradas. O seu sucessor, a saúde não continua em boas mãos? Você, no caso, está apontando aí falhas, críticas à gestão de Ari Reis?
Não, em absoluto. Eu até concordo quando a Ari disse que a fila está zerada, mas está zerada em alguns aspectos. Mas cirurgias de pequena complexidade e média complexidade, como cirurgia de vesícula, de hérnia, essas cirurgias elas acabaram à espera na Paraíba. Antes, eu cheguei como cirurgião a pegar uma paciente que aguardava há 16 anos para uma cirurgia de vesícula. Quando eu fui operar essa, ainda lembro, uma senhora de Boa Ventura. Ela aguardava 16 anos para uma cirurgia de vesícula. Isso não existe mais na Paraíba. Então, quando o secretário Ari fala que zerou essa fila, de fato zerou, mas existe uma fila hoje ainda de alta complexidade de cirurgias mais complexas, como cirurgia cardíaca. A fila hoje é 8 meses, 1 ano para uma cirurgia cardíaca aqui na Paraíba. A gente precisa avançar com isso, precisa avançar com as cirurgias neurológicas, as cirurgias urológicas. Quem tem um cálculo renal hoje sabe o que eu estou falando, a dificuldade de arrumar uma cirurgia renal. Apesar da Paraíba ter avançado, que antes só tinha João Pessoa, já tem Campina. Então, é preciso avançar nesses gargalos. E quando eu falo de exames, quem está aguardando uma ressonância, quem está aguardando uma tomografia, quem está aguardando uma mamografia, existe uma fila para isso. O último levantamento é mais de 20 mil pessoas aguardando uma ressonância. Existe uma fila. Né? E, evidentemente, essa responsabilidade ela não está só no Estado, ela também está nos municípios. É por isso que eu quero rediscutir a forma de financiamento do SUS. A gente não pode achar que o município sozinho vai resolver esse problema. Então é preciso pensar uma saúde que possa também chegar junto. O Estado precisa chegar junto da atenção primária. Gente, vocês precisam entender que a doença começa no posto de saúde. E se a gente tem um posto de saúde estruturado, que dê condições de atendimento, que tenha um posto de saúde que tenha médico todos os dias, que possa dar diagnóstico, essa pessoa vai adoecer menos, vai chegar menos paciente no hospital. Não adianta a gente fortalecer só os hospitais, é importante. E a Paraíba chegou a um estágio de fortalecimento da rede de urgência e emergência. A gente tem 34 hospitais e 4 UPAs. É a maior rede proporcional do Brasil por habitante por hospital. Mas é preciso pensar também na atenção primária. A atenção primária é a responsabilidade dos municípios. O que eu quero dizer? Os municípios não têm hoje condições de ofertar uma saúde de qualidade sozinho. Quem tem que chegar junto? O governo do estado. Os parlamentares. Aquele parlamentar que é votado no município, ele precisa colocar recurso. Mas como colocar recurso? Colocar recurso direcionado para a atenção primária, que a gente possa, aí é a minha sugestão, que a gente possa ter um programa que fortaleça a atenção primária junto aos municípios. É para isso que eu quero estar com o mandato de deputado federal, para ganhar recursos para a saúde. Eu quero ser o grande deputado da saúde, que vai estar fortalecendo o que já tem e trazendo mais conquistas para a Paraíba.
A administração pública tem uma grande dependência de ações políticas. Nem tudo a administração pública consegue resolver sem ter ali ações políticas. Na condição de um alguém que transitou em diferentes áreas da saúde do nosso estado, o que é que o senhor enxerga que uma ação política, na condição de deputado federal, pode aí trazer benefícios para o coletivo do nosso estado?
Exatamente, Bruno. Perfeitamente. Eu vou exemplificar aqui. As cirurgias de alta complexidade. Cirurgias de alta complexidade são as cirurgias caras. Se você olha para um hospital metropolitano daquele, custa R$30 milhões por mês.
A manutenção daquilo.
O custeio daquele hospital custa R$30 milhões por mês. Eu digo com propriedade porque fui superintendente da PB Saúde até pouco tempo e sei dos números, sei do que gasta. Porque é um hospital que gasta com OPME de alto custo, com estente, que gasta com todas as cirurgias que requer muito custo. Então, a gente precisa olhar para essa fila. Existe uma fila hoje no metropolitano, que o hospital metropolitano, se tivesse mais dois daquilo, ainda não daria conta. É preciso olhar para essa fila de alta complexidade, que isso é custo. Então, eu quero ter um mandato de deputado federal e chamar a bancada para atuar junto nisso, de alguém que entende, que defenda a saúde, para que vamos fazer um levantamento. Quantas pessoas aguardam a cirurgia cardíaca no estado? é 1.000 pessoas, 1.200. Quanto custa essas cirurgias? Vamos supor aqui 5 milhões. 5 milhões para cirurgia de ponte safena. Quantas aguardam cirurgia de marca-passo? Mais 3 milhões, já dá 8 milhões. Vamos lá, cirurgia neurológica, tem quantos aguardando? De hérnia de disco, de tumor, de coluna, mais 2 milhões. Somado tudo que está represado hoje no estado, dá 20 milhões de reais? Dá 20 milhões, vamos lá, supor, dá 20 milhões de todas as cirurgias de alta complexidade represadas. Vamos chamar aqui cada deputado, são 12. Quanto é que tu pode dar aqui para essa ação de saúde? A gente vai desse recurso para o estado ou para o município e exigir que a gente zere essa fila.
Seria uma espécie de um mutirão.
Um mutirão, e a gente vai dar data e dia para começar e terminar. Por que eu faço essa crítica? Porque quando você pega uma emenda parlamentar e manda para o município sem ter um objeto definido, essa emenda ela vai ser usada para custeio, vai ser usada, enfim.
Vamos buscar um meio de justificar.
Ela vai ser usada. Mas, efetivamente, a curto prazo, ela não impacta na vida da pessoa. Quando a gente pega 20 milhões de reais e executa todas as cirurgias represadas desse estado, a gente está dando sobrevida a esse povo. É alguém que está aguardando uma cirurgia de ponto safena em casa há 8 meses, que talvez não consiga esperar mais 2 e vai morrer. Então a gente vai resolver um problema a curto prazo, e há recurso para isso. Quando eu digo 20 milhões, não custa uma travessia urbana de uma cidade de pequeno porte, gente. Então é esse olhar para a saúde que eu quero levar para o Congresso. Esse olhar da saúde que a gente precisa ter também, não quer dizer que os deputados não tenham, porque a gente tem bons parlamentares hoje na nossa bancada. Mas a gente precisa ter esse olhar focado para a saúde. E eu quero ser esse representante da saúde no Congresso Nacional.
Eu vou voltar a tratar ainda de Ari Reis, porque ontem ele fez uma observação que é importante para os eleitores e para os ouvintes. Ele disse o seguinte: pessoal, prestem atenção nos pré-candidatos que estão com ideias mirabolantes dizendo que vai resolver os problemas da saúde da Paraíba. Porque nós temos hoje um problema a ser enfrentado, que é a falta de médicos especialistas no mercado. E tem assuntos que a gente não está conseguindo resolver porque nós não temos médicos especialistas. Como é, Johnny, que se resolve um problema desse sem ter no mercado aquilo que Ari Reis apontou ontem aqui, que é a dificuldade de encontrar médicos especialistas para tratar desses assuntos?
Olha, veja só, há uma dificuldade, de fato, de algumas especialidades. Quando a gente implantou a hemodinâmica lá em Patos, o que eu escutava é que não ia ter ninguém para trabalhar nessa hemodinâmica. Já foi ali Geraldo Medeiros com a minha chegada. Então a gente escutava muito isso. Ah, vocês vão botar a hemodinâmica em Patos, não vai ter ninguém para trabalhar nessas hemodinâmicas, vai ser dinheiro jogado fora. E hoje está lá, salvou mais de 5 mil vidas. E tem 4 hemodinamicistas trabalhando no sertão. Por quê? Porque eles encontraram condições de trabalho e de salário para atuar em Patos. O governo precisa dar condições para o profissional e dar também condições financeiras para o profissional sair de João Pessoa. Ora, eu vou sair de João Pessoa e Campina para estar lá no Alto Sertão. Ele tem que ter um rendimento pelo menos compatível com o que ele tem em João Pessoa.
Então, sua opinião, profissional existe? Tem?
Há uma escassez de profissionais de altíssima complexidade. Por exemplo, neurocirurgiões. É inegável que vai faltar. Quando abrir o Tramonto Sertão de Patos, a gente vai ter dificuldade de montar uma escala lá. A gestão vai ter dificuldade. Por quê? Porque são limitados, mas é possível trazer um neurocirurgião de Juazeiro do Norte, é possível trazer de Recife, é possível trazer de Mossoró, de Natal. Basta dar condições para atrair esses profissionais. E uma das condições que você tem para atrair o profissional é o concurso público. Quando você faz concurso, eu, quando passei no concurso, fui trabalhar lá em Arco Verde, no sertão de Pernambuco. Depois passei em outro concurso para Caruaru. Depois passei em outro concurso para Recife. E aí fui deixando os mais distantes e ficando os mais próximos. E assim, quando você faz um concurso, faça um concurso para neurocirurgião, para Patos, para você ver se não vai ter lá a escala fechada. É isso que eu quero dizer. Existe a forma de fazer. Então eu sou a favor que a gente possa avançar com esse serviço de alta complexidade. Evidentemente que isso é custo e requer profissionais, mas há condições de realizar. Outro exemplo que eu vou lhe dar aqui, que falaram quando a gente pensou o acelerador linear para o Hospital do Bem em Patos. Diziam a mesma coisa. Eu escutei isso dentro de um grande hospital aqui de João Pessoa. Vocês vão colocar um acelerador linear em Patos para virar sucata, porque não vai ter ninguém para operacionalizar isso. E tá aí, o projeto está para ser implantado e vai funcionar, porque vai ter profissional para trabalhar, porque a gente vai salvar a vida no sertão do estado. E é preciso entender que, se tiver dificuldade profissional, faz um concurso público para atrair esses profissionais. coloca um salário atrativo para esses profissionais, que eu garanto a você que o cara sai de Recife para vir dar um plantão em Patos. Então, há condições de resolver. Quando eu falo de saúde, eu falo com propriedade, porque eu sei como resolver. Agora, a gente precisa pensar numa saúde regionalizada. Não adianta a gente estar pensando em saúde só olhando para João Pessoa e Campina Grande. A gente precisa olhar para o sertão do estado. É preciso fortalecer as redes, fortalecendo Campina e João Pessoa, sobretudo no câncer, né, que são as grandes referências, mas a gente precisa avançar com o tratamento do câncer no sertão. Não dá para o sertanejo sair de Cajazeiras para vir fazer radioterapia em Campina e João Pessoa. Então, é essencial alguns serviços que a gente possa avançar para o sertão do estado.
É, dentro desse seu processo de definição de questão de política partidária, o senhor hoje está num partido de oposição ao governo, que é o partido PSD, que é o partido ali que tem, inclusive, pré-candidatos à Câmara Federal, entre eles o filho de Cícero Lucena, que disputa a reeleição, Messinho Lucena, e o senhor também já anunciou voto em Cícero Lucena para o governo da Paraíba. Como é que tem sido essa questão relacionada à sua chapa completa, tanto para governo quanto para o Senado, também a dobradinha ali na região de Campina, onde o senhor é mais presente?
Olha só, Bruno, a gente tem um candidato a governo definido, todos sabem da minha postulação por Cícero, dessa minha saída da base do governo acompanhando o Cícero. E eu sempre tenho dito, eu não rompi com o governo, sabe? Eu fui convidado a sair do governo e eu acompanhei uma dissidência.
Cícero, foi mais a parte de João ou de Lucas essa sua saída?
Foi mais de João.
Algo exclusivo de Lucas?
Não, em absoluto, nada contra Lucas, contra o atual governador. A gente teve um movimento, todos vocês noticiaram, e é público, de afastamento quando eu escolhi ir para o Avante. Veja, naquele momento, o que eu fiz, Braz, de optar em sair para um partido, porque sabia que a nominata do PSB não ia formar, e eu falei isso em janeiro. Eu disse, governador, eu estou dizendo ao senhor agora que essa nominata não vai formar, porque Gervás não vai ficar, Polena não vai ficar, Ricardo Barbosa não vai ficar, Rafaela não vai ficar, e quem disse que fica, que é Fábio Tairon, tem esses problemas judiciais para resolver de registro.
Só ficou ele sozinho.
Só ficava ele. Então, quando eu disse que ia sair, há meses atrás, o governador, quando eu optei para o Avante, tive que entregar o cargo a pedido dele e fui retalhado. Todos os meus cargos foram retirados. Então, eu não acho justo o que foi feito comigo, porque os outros que saíram, Gervásio, que saiu, teve algum cargo, ele foi exonerado, alguém dele, Poliana foi exonerado, alguém dela, quando saiu, alguma retaliação por parte do governo, Rafaela Camaraense, quando saiu, alguém foi retaliado, Ricardo Barbosa teve retaliação quando ele saiu do PSB. Então, só de onde que foi retalhado naquele momento, que foi uma ação dura contra mim, e eu acabei tendo que ir. Quando você não é bem tratado, o que é que você faz? Pega a sua malha e vai embora. Foi o que aconteceu.
Ô, Johnny, mesmo com essa retaliação, ainda há possibilidade de voto em João para o Senado ou já está descartado?
Olha, eu já disse em outras entrevistas, eu tenho um respeito por João Azevedo. Apesar do... Quando você olha o filme Johnny e João, é mais momentos bons do que momentos ruins. A gente só teve esse entreveiro aí da minha mudança de partido. Mas eu não tive... só tive momentos... De boa relação e de construção com o João Azevedo. Eu tenho um sentimento de gratidão por tudo que ele me proporcionou ao longo da minha trajetória como secretário. Então, eu teria, sim, condições de votar em João, se ele me pedisse um voto.
Né? Desde que o senhor fez aquele movimento para o Avante, não teve nenhuma conversa?
Não houve conversa e acho que não haverá. Então,
de sua parte, o senhor está fechado para isso?
Acho que não haverá da parte dele. Da parte dele. Eu já deixei isso público, que eu votaria em João. Mas para você votar, você precisa que a pessoa lhe peça que você tenha um mínimo de relação. Como é que eu vou chegar e apresentar meus eleitores? Esse é meu senador, e se o cara nem fala comigo?
O senhor já anunciou o voto em Veneziano. O segundo voto tá sendo discutido nesse momento com o Nabô?
Meu primeiro senador é Veneziano. Inclusive, hoje é aniversário do senador Veneziano. Quero desejar aqui felicidades e sucesso para o senador Veneziano. Mas o segundo voto ainda não defini.
Mas o senhor está em conversa com o Nabô?
Aí eu tenho uma relação de amizade com o deputado Hugo Mota, e tenho também uma amizade com o ex-prefeito Nabô. que eu estou dialogando sobre isso, mas ainda não defini. A gente, evidentemente, eu tenho ainda que conversar com o Cícero da Obizer, que a gente pertence a um grupo hoje, e para finalizar sobre esse segundo voto. Então, o segundo voto está em aberto, mas há assim, uma grande perspectiva, e estamos também nesse sentido de apoiar o ex-prefeito de Passos, Tabor Vanderlei.
É, ainda nessa questão que eu perguntei agora, a respeito desse processo de migração de situação para a oposição, então o senhor traz aqui à luz que esse rompimento se deu de uma relação por conta de João Azevedo e não do governador do momento, que é Lucas Ribeiro.
Eu não posso ser injusto aqui dizer que houve algo por parte de Lucas. Não. Sempre tive uma relação de amizade com o Lucas, né, da mesma forma como também sempre tive com o Cícero, mas eu não tive problemas com o Lucas. Meu problema foi com o então governador naquele momento, João Azevedo.
Vocês não conversaram, sem o atual governador, no caso, depois de todo esse processo?
Não, depois desse processo. Depois do meu processo de saída do governo, não. Nunca mais tive contato com o Lucas,
mas durante o processo
que as pessoas estavam saindo, eu procurei Lucas, eu disse, olha, o pessoal está sendo demitido, são pais e mães de família que estão sendo demitidos por nada, por uma decisão minha de mudar de partido, e isso foi cada dia piorando, porque eram pessoas que estavam sendo demitidas de cargos que o cara que só tinha ali um salário mínimo, o cara que era motorista do Edson Ramalho, foi demitido porque era uma pessoa que tinha sido colocada por mim. Então, isso foi muito ruim, muito traumático. E eu cheguei a conversar naquele momento com o Lucas, antes de tomar a decisão de sair, de fato, da base do governo, de conversar com o Lucas, conversei também com o Hugo, com o Aguinaldo, mas, enfim, não houve uma resolução desse quadro. E aí isso motivou a gente, evidentemente, a procurar seguir um caminho. E Cícero me convidou para estar ao lado dele, para contribuir com as ideias dele no campo da saúde. O que me levou a apoiar a Cícero foi justamente a oportunidade que ele me deu de estar agora participando da construção do seu plano de governo, de estar contribuindo com as ideias do seu plano de governo e saber que se ele vencer as eleições, a gente vai estar contribuindo para a saúde, para tudo aquilo, que eu planejo para a saúde desse estado.
Os espaços foram recuperados a partir do momento que o senhor apoiou o Cícero?
Não, eu não negociei com o Cícero espaço, secretaria, cargos. Evidentemente que algumas pessoas foram acomodadas que caminham comigo, mas eu não fiz exigência de espaço, que eu acho que primeiro a gente trabalha, vence as eleições, depois conquista os espaços. Eu ajo sempre dessa forma e nessa premissa, e nunca ninguém vai ver eu colocando faca no pescoço de ninguém, e estou aqui para fazer o meu trabalho, vencer as eleições. Eu quero vencer as eleições, quero colocar meu nome à disposição do povo da Paraíba para que o povo tenha uma oportunidade de votar em um nome novo que defenda a bandeira da saúde, que vai trabalhar efetivamente para melhorar a saúde e a qualidade de vida do povo paraibano.
Esse é o questionamento sobre os espaços administrativos, se eles foram recuperados, né, que o Braz fez agora. E no espaço político, porque quando houve essa sua mudança e a decisão de deixar o governo, o senhor perdeu bases em várias cidades aqui da Paraíba, que tinha ali espaço no governo. O governo foi para cima e foi tirando essas bases ali de apoio para sua pré-candidatura. A preço de hoje, Johnny conseguiu pelo menos empatar nessa situação e recompor essa base política?
Com certeza, isso é um jogo de perde e ganha. Você perde aqui, ganha ali, né? A gente tem feito a recomposição de outros espaços. Alguns que saíram voltaram, é importante frisar, porque as pessoas confiam em mim, Johnny, no meu nome, no meu trabalho. Então, houve essa pressão do governo que me esvaziasse. E aí eu acho que, como o governo percebeu e algumas pessoas perceberam que, mesmo através de todo esse trabalho intenso, não ia conseguir desidratar a minha candidatura. E, graças a Deus, a gente continua firme, bem, presente nas pesquisas, liderando em Campina Grande. Então, eu quero agradecer, mandar um abraço para Campina Grande e cada campinense que continua confiando no meu nome como a esperança para aquela cidade e para melhorar os dias dos campinenses. É isso. As pessoas têm colocado a confiança no meu nome. Não em alguém que representa um governo, em alguém que representa um partido. É o Dr. Johnny da Covid, Dr. Johnny do Opera, o Dr. Johnny que foi secretário, o Dr. Johnny que vai estar trabalhando para melhorar a saúde da Paraíba. Não alguém que está vinculado a quem quer que seja.
Ô Johnny, mesmo com essa reaproximação, porque ali os Cunha Limas hoje, no caso, tem uma representação na chapa do pré-candidato Cícero Lucena. E, de fato, o senhor também acompanha essa pré-candidatura, naturalmente, há uma certa reaproximação com o grupo político Cunha Lima, do ponto de vista político. As críticas que você continua fazendo a Bruno Cunha Lima em Campina Grande, você acredita que isso vai manter essa chama acesa do eleitor campinense olhando para a sua pré-candidatura? Como claro, um discurso de oposição?
Claro, porque eu continuo oposição à gestão Bruno. Eu faço oposição à gestão de Bruno. Não faço oposição a Bruno. Eu faço gestão, oposição à gestão, não a pessoas. Então, a minha aliança com Cícero, o meu apoio a Cícero, ele independe do meu posicionamento.
E isso foi conversado na época, né?
Foi conversado, tem deixado muito claro. O meu posicionamento de oposição, ele é irrevogável. Incondicional. Eu não abro mão de ser oposição a Campina Grande porque a gestão é muito ruim. A gestão maltrata o nosso povo. Ontem eu estava fazendo visitas em Campina Grande, visitando a casa de Emily, um autista que aguarda há meses uma consulta com um neurologista, né? É uma mãe que aguarda há meses um ultrassom. É dona Neide que não consegue o básico lá no PSF, na região do Bodocó.